Entre páginas, literatura e afins. Coluna quase vertebral com o propósito de oferecer pílulas sobre leitura, literatura, língua e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
No momento em que a intolerância religiosa é acirrada por meio de perseguições a religiões de origem africana, sobretudo com ataques a terreiros de Umbanda e Candomblé, vale a pena ressaltar obras artísticas que trazem relações com a cultura dessas manifestações do sagrado. Sendo assim, nessa e na próxima coluna, falaremos de dois livros que abordam diretamente os orixás e seu culto, divindades presentes nas duas religiões mencionadas. Hoje trataremos de Morte nos Búzios, de Reginaldo Prandi. O livro de 2006 faz parte da coleção Série Policial, da Companhia das Letras, que já publicou clássicos desse filão literário, como Dashiell Hammett, Patrícia Highsmith, além dos brasileiros Luiz Alfredo Garcia Rosa e Tony Bellotto. A trama baseia-se nas principais marcas que o gênero policial apresenta: crimes, reviravoltas, desejo e mistério. Tiago Paixão é um delegado de polícia de São Paulo de meia-idade, solteiro, forte, atraente e perspicaz, que se depara com um caso bastante incomum. Uma mulher é encontrada morta em sua casa com detalhes que remetem a um sacrifício ritual, pois tem o pescoço cortado, o corpo enfeitado com um laço de pano e a boca cheia de folhas de manjericão, como se fosse um animal ofertado a Oxum, orixá do Candomblé. A revelia, um terreiro do bairro da Freguesia do Ó, acaba sendo envolvido, porque essa mulher havia sido alertada pela Yalorixá Aninha, por meio dos búzios, de que corria risco de morte. O título do livro, assim, faz menção direta ao elemento detonador da aventura na narrativa. Nos dias seguintes, vários outros assassinatos parecidos despontam na cidade de São Paulo, e mesmo em outros estados, tornando-se uma febre sanguinária com toques de fanatismo religioso. Logo, fica claro que há um aproveitamento do modus operandi do assassino original por outros que o imitam e tentam alastrar o medo. O fator complicador é que essa carnificina generalizada estimula o ódio religioso com a participação da mídia e da justiça. Uma batalha religiosa se instaura, como uma guerra santa à brasileira, entre grupos evangélicos enraivecidos, agrupados nessa ficção pelo sugestivo nome de Igreja Radical do Império Divino, e os adeptos da Umbanda e do Candomblé. O delegado Paixão torna-se sensível ao Candomblé a partir do momento que passa a investigar os crimes e a se envolver com pessoas do terreiro além do esperado, pois faz amizade com mãe Aninha, com o filho de santo Fernando, e engata um romance com Luísa, também filha de santo. Alguns elementos prendem a atenção do leitor: o apelo mágico da religião do Candomblé, as previsões de mãe Aninha e a rica personalidade do delegado Paixão, com seu mundo psicológico variado. Ele é enérgico e observador, vaidoso e modesto, motivado e desencantado, mas, acima de tudo, paciente e estratégico como um bom filho de Oxóssi. Outro ingrediente que supomos dar uma carga sensível à obra é a questão do sacrifício de animais no campo da religião, tema caro à sociedade como um todo. Ou seja, a falta de entendimento das religiões afro-brasileiras, misturada a um pré-julgamento com base discriminatória, torna-se uma matéria literária bastante atual. Nesse contexto, o delegado Tiago Paixão corre contra o tempo para solucionar o enigma dos assassinatos, encontrar o responsável, elucidar as motivações que o levaram a essa prática e estancar a confusão gerada pelo criminoso. Arriscaríamos dizer que um dos momentos de maior beleza do livro alia uma manifestação divina ao ponto crítico da narrativa que desencadeará a solução dos crimes, pois o desenlace é acelerado por meio da incorporação de um filho de santo, Tadeu, que recebe o orixá Xangô em seu transe mediúnico. Xangô incorporado anda quilômetros pela cidade até chegar ao terreiro, dar seu brado altissonante e se comunicar com mãe Aninha, sugerindo a ela quem é o assassino que vem colocando o terreiro e a religião em perigo. A literatura policial encontra nesse livro uma ambientação inusitada que funciona muito bem no contexto de crimes, mistérios e sedução. No entanto, esperamos que os crimes e conflitos de âmbito religioso, mesmo que equivocados, fiquem apenas na ficção. O autor do romance, Reginaldo Prandi, é professor de Sociologia da Universidade de São Paulo e um dos principais especialistas em estudos de religiões no Brasil, não somente nas de cunho africano, como igualmente realizou pesquisas sobre o espiritismo, o catolicismo e o neopentecostalismo. É dele o aclamado Mitologia dos Orixás, também da Companhia das Letras, em que são compiladas as histórias originárias das divindades do povo iorubá, como Oxalá, Iansã, Xangô, Ogum, além do romance Aimó, de 2017, de que falaremos na próxima coluna. Até lá! Texto e leitura de Miguel Braga Vieira, professor do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina.
Entre páginas, literatura e afins. Essa coluna é uma ação do Laboratório de Escrita Criativa, projeto de extensão desenvolvido no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UEL, sob responsabilidade do professor Flávio Freire e participação de alunos da graduação e pós-graduação da UEL. Contatos pelo Facebook Laboratório Escrita Criativa.